ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola. Para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe. E a gente começa o programa falando, infelizmente, da eliminação do Botafogo no Intercontinental, para muitos o Mundial de Clubes, né? Botafogo hoje perdeu para o Pachuca. Deu para ver claramente o cansaço no semblante dos jogadores alvinegros, mas não é desculpa, bola para frente. Rodrigo Ricardo tá chegando, tudo bem, Rodrigo?
Chegou ao fim a caminhada do Botafogo na Copa Intercontinental da FIFA. O Glorioso foi derrotado por 3-0 para o Pachuca do México, nesta quarta tarde, no estádio 974 em Doha, capital do Catar. Todos os gols da vitória mexicana saíram no segundo tempo. O primeiro deles, o mais bonito, saiu dos pés de Idrissi. O holandês naturalizado marroquino deixou os dois zagueiros alvinegros no chão antes de estufar as redes de John. Deossa e Rondon fecharam o placar para o Pachuca, que segue na competição e vai encarar o Al Ahly do Egito no próximo sábado. Com o elenco desgastado, o Botafogo começou o jogo com 4 titulares, Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Almada, no banco. O técnico Arthur Jorge reconheceu a derrota e destacou a maratona de partidas enfrentadas pelo Glorioso este ano.
Foram 75 longos jogos que tivemos ao longo desta temporada e onde, de uma forma inteiramente merecida e justa, acabamos por conquistar não só a taça, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Naturalmente tínhamos outras expectativas para este jogo frente ao Pachuca, mas acabámos por não conseguir ser mais forte que o adversário e dessa forma temos que nos resignar com aquilo que é o resultado. Dar os parabéns ao Pachuca.
O treinador português não usou o cansaço como desculpa e valorizou a incrível temporada botafoguense neste ano.
Apenas 24 horas para poder estar num país onde competimos depois de uma viagem extremamente longa. Tem sido uma ponta final de campeonato de grande exigência para todos nós, para aquilo que foi a equipa, de uma exigência altíssima, onde disputámos jogos, foram verdadeiras finais, onde disputámos esses jogos de forma a consegui-los vencer e, portanto, nesta altura é um contexto que apenas e só a nós nos diz respeito, porque não servirá nunca de desculpa para o que quer que seja. A verdade é que, eu volto a dizer e tenho que o destacar uma vez mais, este Botafogo fez uma temporada excepcional, extraordinária na forma como se comportou durante toda a temporada. É um ano histórico para todos nós.
O Botafogo só volta a campo dia 11 de janeiro, quando vai enfrentar o Maricá no Campeonato Carioca. Mas no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, o Glorioso já tem decisão contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil. Esta final vai acontecer em Belém do Pará, no estádio Mangueirão. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogaib e Rodrigo Campos estão comigo. Vamos falar um pouquinho dessa eliminação precoce do Botafogo no Intercontinental de Clubes. Rodrigo Campos, foi o cansaço ou não foi? O Arthur Jorge disse que não quis dar essa desculpa não. Boa noite, Rodrigo.
Um abraço, André, Luciana, grande Brum e aos amigos ligados, alô, Luiz Ferreira. Olha, André, eu sinceramente, eu estava com muita esperança no Botafogo. Sou muito fã do trabalho do Arthur Jorge, mas acho que ele errou e não errou sozinho. Ele errou com uma comissão técnica,
sim,
com o departamento de fisiologia, com o preparador físico. Mas isso era jogo para entrar em campo com o que tem de melhor. E, obviamente, se o jogador que é o melhor está em campo e não está rendendo, está cansado, ele tem 5 alterações para fazer. Me parece que o Pachuca foi subestimado. Dá para ganhar com o que a gente tem aqui? Não. Tenta ganhar com o que tem de melhor. Se o cansaço, que muitas vezes acaba sendo inevitável, começar a fazer efeito, ter consequências, você vai mudando as peças, pouco a pouco. Mas ele não pode abrir mão do que ele tem de melhor num jogo de campeonato mundial. É aquela coisa, meu amigo, você está muito cansado, mas espera aí, cara, esse jogo você tem que dar o máximo. Ah, professor, não tenho como. Ah, então beleza, então fica no Rio que eu vou trazer outro. Tá entendendo? É o jogo da vida. Então não tem como colocar um time que não seja o principal. Vai dar certo ou não, isso é outra coisa.
Sim.
Mas eu acho um erro começar deixando de colocar em campo seus principais jogadores.
É por aí, Luciano. Botafogo subestimou o Pachuca. Boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo, todo mundo aqui ligado no Mundo da Bola. Eu vou nessa linha também. Eu acho que poupar não existe, né? No momento em que é matar ou morrer, né? E aí, no caso, você não vai ter uma outra chance. Né, se fosse aí um torneio mundial onde você fosse ter ainda algumas partidas,
grupo,
mas
né?
É mata-mata, então você é cansado, por cansar todos ali, né? Imagino que estavam, todo mundo passou por essa mesma maratona. E aí é aquela hora, aquele momento para você dar realmente ali o gás ali final para poder chegar. Agora, de fato, o Pachuca, como já há algum tempo não entrava em campo, ou talvez, né, essa questão de subestimado nesse sentido, de achar que o Botafogo estava mais, né, em ritmo, com mais pegada, e não foi bem isso que a gente viu em campo. Um time muito bom do Pachuca, né, golaços, inclusive, marcados, deixando a defesa do Botafogo ali no chão, enfim. Mas acho que o Botafogo fez bonito até então, acho que a gente tem que parabenizar, bater palma pro que fez o Botafogo até chegar. E a gente sabe que esse Mundial aí é muito difícil pros times brasileiros que chegam aí muito desgastados de fim de temporada e tudo mais, né?
Com certeza. Agora, tem algumas coisas também, né? Assim, a gente, muitas vezes a gente mesmo fala, o Botafogo tem dois jogadores por posição. Cara, não é bem assim, né? Porque, por exemplo, você tira o Thiago Almada pra colocar o Carlos Eduardo, né? Que muita gente chama só de Eduardo. Não é a mesma coisa. Você tira o Marlon Freitas pra colocar o Alan, que já foi um grande jogador, mas atualmente...
Você tem a memória boa, hein? Já foi.
Já foi um grande jogador, mas atualmente...
Há muito tempo, né?
Atualmente é do nível dos amigos que estão no Vasco. Não tem muita diferença. Então, assim,
os times brasileiros, né, de uma maneira geral, se você pega o Flamengo também, se você fala, tem... Não, também não tem. Também não
se
tem.
Tivesse, teria ganho os títulos.
Exatamente, também não tem. E aí é uma questão de financeira mesmo, né? Fazer frente lá fora, e assim, vai ter que... Mas é um trabalho de pouco a pouco, né? Eu acho que pouco a pouco você vai fortalecendo. Esse elenco do Botafogo foi montado, se pegar mesmo, é da janela pra cá, né?
Ah, e acho que o torcedor tá extremamente satisfeito com a temporada.
Certeza.
Não mudou nada na cabeça do torcedor.
Era cereja no bolo, né?
É, ainda tem umas coisas assim que o futebol, infelizmente, ele coloca. O John fez uma excelente temporada. Pra mim, ele falhou
no segundo gol, né?
No segundo gol, no momento
crucial do jogo.
Exatamente.
No terceiro também, acho que
no terceiro, mas ali já tava meio
perdido. Já tava difícil.
É. Mas o segundo gol foi uma falha.
Foi.
Não só dele, do Adrielson também.
Foi.
E aí você...
Falha na saída de bola.
Aquela falha não foi por cansaço.
Não.
Aquela falha foi por fundamento. Entendeu?
Acontece então, com os melhores goleiros.
Exatamente. Mas uma fatalidade. Como o goleiro do São Paulo falhou no gol do Gregory, que deu o título ao Botafogo, enfim. Mas são coisas que acontecem no futebol. E eu até achei legal essa postura do Arthur Jorge de falar que não foi o cansaço. E eu acho até que aí ele está justificando o erro que ele cometeu de não ter colocado o time titular.
Para a gente fechar, uma nota para a temporada do Botafogo, Rodrigo?
9.
E aí, Luciana?
9,5.
9,5.
Ficou faltando esse meio aí.
Eu acho que se chega até a final e perde, nota 10. Porque aí perder para o Real Madrid faz parte da brincadeira atual, né, do futebol. Bom, são 6:10. Então agora nós temos Pachuca e Al-Ahly do Egito na semifinal no sábado. E na quarta-feira que vem a decisão, um desses dois encarando o Real Madrid. São 6:10.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Começou o Mundial de Clubes de Vôlei na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Na estreia, o Cruzeiro venceu de virada o time argentino Ciudad Vôlei. O placar foi de 3-1. Na outra partida, o Praia Clube não teve a mesma sorte e perdeu para o time egípcio Al-Ahly por 3-1. As equipes retornam nesta quinta-feira à quadra. O Praia enfrenta o Fulham Sirjan às 17 horas e o Cruzeiro joga contra o Trentino às 20 horas e 30 minutos. O Prêmio Sou do Esporte está na 9ª edição e reconhece pessoas, atletas e entidades que buscam melhorar o ambiente esportivo brasileiro. O destaque este ano foi a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari. Este prêmio é um dos mais importantes do Brasil, envolvendo modalidades olímpicas, paralímpicas, não olímpicas e o futebol. Hortência é campeã mundial de 1994 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Foi a estrela da noite no campo de golfe no Rio de Janeiro.
E agora a gente vai direto para o Prêmio Brasil Olímpico, no Vivo Rio, e o Carlos Molinari está com a gente ao vivo trazendo as novidades. Tudo bem, Molinari? Boa noite, amigo.
Boa noite, André Marques. Boa noite, amigos ouvintes do No Mundo da Bola. Acontece hoje aqui no Espaço Viva Rio, no Museu de Arte Moderna, a partir das 8h30 da noite, o Prêmio Brasil Olímpico em sua 25ª edição, portanto realizado desde 1999. É o momento em que o Comitê Olímpico Brasileiro escolhe os melhores atletas do país. E esse ano, principalmente, né, depois da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, que ficou na 20ª posição, com 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes, há uma grande importância e curiosidade também para saber quem vai vencer o prêmio. No melhor do ano entre as mulheres, há um grande favoritismo da Rebeca Andrade, da ginástica, né? Ela que saiu de Paris com 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze, e ela está concorrendo com a Ana Sátila da canoagem e a judoca Beatriz Souza, que voltou de Paris com 1 ouro e 1 bronze. No masculino, a disputa é mais acirrada, André. Entre o Isaquias Queiroz da canoagem, o Caio Bonfim da marcha atlética e o Edival Ponte do taekwondo. E também há 3 categorias em que os internautas puderam votar pelo site do COB. Aí eles escolhem o atleta da torcida, o atleta revelação e o prêmio Inspire Riachuelo. Haverá prêmios também para o melhor treinador e a melhor treinadora de esportes individuais. E já se sabe também que o técnico da seleção feminina de vôlei, o José Roberto Guimarães, vai receber o troféu Ademar Ferreira da Silva, com homenagem ao trabalho que levou a equipe até a medalha de bronze nos Jogos de Paris. Vou ficar aqui atento à entrada dos atletas no Viva Rio, a toda a premiação. E amanhã vamos trazer a opinião dos vencedores aqui no programa No Mundo da Bola também, André.
Maravilha. Valeu, Carlos Molinari, cobrindo o Prêmio Brasil Olímpico. A gente vai trazer, lógico, mais detalhes no programa de amanhã. Informação de momento, agora lá no Catar, o Thiago Almada anunciou sua saída do Botafogo. Disse que tinha combinado com o Textor até o fim do Intercontinental. E agora ele vai para o Lyon, vai jogar na França, que é outro clube do John Textor. Thiago Almada foi muito útil ao Botafogo, hein, Luciana Zogaibe?
Muito útil, muito útil. Um belíssimo jogador, um jogador raro, né, no nosso futebol brasileiro. Por isso temos que estar buscando fora, né, esse jogador que joga pelo meio, que tem habilidade. É uma pena, né? Perde o Botafogo, perde aqui o nosso campeonato. Mas é o preço, né? Já era sabido que essas movimentações o Textor iria fazer.
26 jogos com a camisa do Botafogo, 2 títulos, 3 gols marcados, 2 assistências, mas inúmeras pré-assistências, né? Um jogador que, para ser substituído à altura, o Textor vai ter que fazer aí um investimento alto, hein, Rodrigo Campos?
E ter criatividade para achar no mercado, porque é um baita jogador. Encaixou muito bem nesse time do Botafogo, conforme você falou, além dos gols, que não foram tantos, mas importantes, das assistências, pré-assistências, jogador muito agudo, vertical, inteligente, criativo. Boa sorte para ele na sequência da carreira e boa sorte pro Botafogo na substituição de uma peça tão importante.
São 6h14.
Esporte Internacional.
Bom, e o Luiz Ferreira está chegando porque a FIFA escolheu as sedes dos Mundiais de 2030 e 2034, hein, Luiz?
Olha, André Marques, a FIFA anunciou as sedes das edições de 2030 e 2034 da Copa do Mundo. Espanha, Marrocos e Portugal vão receber a edição de 2030. E três jogos serão disputados na América do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai. Uma partida em cada país, como parte do que a FIFA chama de celebração do centenário, pelos 100 anos da realização da primeira Copa do Mundo. Única candidata em 2034, a Arábia Saudita recebe a primeira edição daquilo que foi chamado do novo século da Copa. As sedes foram anunciadas no Congresso Extraordinário da FIFA, realizado de forma virtual, e todas as candidaturas foram aprovadas nas inspeções técnicas. Sem concorrentes, as sedes de 2030 e 2034 foram confirmadas pelo presidente Gianni Infantino após decisão por aclamação. Sobre a Copa do Mundo de 2030, Espanha, Portugal e Marrocos vão ser as sedes oficiais, mas Uruguai, Argentina e Paraguai também vão receber jogos, mas apenas um em cada país, como forma de celebrar os 100 anos do primeiro Mundial, realizado no Uruguai em 1930. Essas partidas serão realizadas na semana anterior à abertura oficial da Copa. O estádio Centenário do Uruguai vai receber o primeiro jogo da Copa. O Monumental de Núñez será o estádio da Argentina. E o indicado pelo Paraguai está sendo construído e vai levar o nome de Oswaldo Domingues Gibe, pai do presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, e que morreu no começo do ano. A candidatura da Copa do Mundo de 2030 ainda propõe, em sua fase inicial, jogos em 20 estádios, 11 na Espanha, 6 no Marrocos e 3 em Portugal, de 17 cidades, sendo 9 espanholas, incluindo a insular Las Palmas, perto da costa marroquina, 6 no Marrocos e 2 em Portugal, Lisboa e Porto. O número é 40% superior ao mínimo exigido pela FIFA, de 14 estádios. Já na Copa de 2034, a Arábia Saudita propõe jogos em 15 estádios de 5 cidades do país: Neom, Jeddah, Aba, Riad e Al-Khobar. O estádio King Salman, em Riad, foi escolhido para receber o jogo de abertura e a grande final. No entanto, a candidatura saudita sofre críticas de organismos internacionais de direitos humanos, que cobram da FIFA que não realize a Copa de 2034 no país. A Noruega foi um país que reclamou formalmente da escolha. Isso ainda vai dar muito pano para manga, hein, André Marques?
Com toda certeza, vai dar muito pano para manga. Agora, esse Mundial tá esquizofrênico, hein, Luciana Zogai? Porque três países e outros três vão sediar a partida, são seis países na mesma Copa do Mundo. É uma Copa que não vai, talvez, ser tão marcante. Ninguém vai lembrar, pô, aquela Copa lá de 2030, vamos supor, a Copa de 2018 foi na Rússia. Todo mundo lembra, a Copa de 70 foi no México. E a Copa de 2030, vão lembrar como, Luciana?
Pois é, eu não gosto muito disso também.
Eu acho horrível.
Eu acho muito ruim, fica muito difícil, né, de estar acompanhando. Não cria aquele clima,
não,
né?
Não cria.
No local, então eu realmente também não sou favorável a isso aí, não.
Aí, 34, Rodrigo Campos, na Arábia Saudita, que está investindo tanto no futebol, não é à toa, né?
Tudo muito bem pensado. Agora, eu concordo plenamente. Esse modelo não me agrada. É tão bom quando a gente vê um país sede recebendo gente do mundo inteiro, aquelas festas maravilhosas antes, durante, depois das partidas. E isso, infelizmente, não vai acontecer. Eu, sinceramente, não gosto desse modelo.
É isso. Bom, e o Bruno Mendes está trazendo para a gente um resumo do que vem aí na Liga Europa e também na Conference League. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos destacar os jogos desta quinta-feira pela Europa. Teremos Liga Europa na sua fase primeira. A Roma enfrenta o time do Braga de Portugal. O Ludogorets da Bulgária enfrenta o Alkmaar da Holanda. O Malmo recebe o Galatasaray da Turquia. O Olympiacos da Grécia, time do Rodinei, enfrenta o Twente da Holanda. O PAOK da Grécia recebe o Ferencváros. O Pilsen recebe a equipe do Manchester United. O Royale Union da Suíça encara o Nice. O Ajax recebe Lazio Grande, jogo da Europa. O Bodoglimt recebe a equipe do Besiktas da Turquia. O Elfsborg da Suécia recebe o Karabag. O Lyon enfrenta o Eintracht Frankfurt. O Maccabi Tel Aviv enfrenta o RFS. O Porto encara em casa o Midtjylland da Dinamarca. O Glasgow Rangers tem uma partida importante contra o Tottenham da Inglaterra. A Real Sociedad recebe o Dinamo Kiev e Slavia Praga enfrenta o Anderlecht. Na Liga Conferência, principais jogos do dia: Astana recebe o Chelsea, o Başakşehir recebe o Heidenheim da Alemanha, o Copenhague da Dinamarca enfrenta o Hearts, a Fiorentina enfrenta o LASK, o Legia encara o Lugano, o Noah recebe o Apoel Haifa, o Petrokub recebe o Real Betis, o St. Gallen encara o Vitória de Guimarães e o TNS tem a responsabilidade de encarar o Panathinaikos da Grécia. Tá certo, Andrezão? Forte abraço pra você e pra todos os ouvintes, seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. E falando da preparação de alguns clubes do país, o Grêmio já tá com a cabeça voltada para 2025, mas vai precisar de uma nova comissão técnica. Boa noite, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Sem renovar contrato com o técnico Renato Portaluppi, o Grêmio vai em busca do substituto para a função. A diretoria tricolor procurou o Tite, que foi campeão da Copa do Brasil pelo Clube Gaúcho em 2001. Porém, o ex-comandante da seleção brasileira diz que espera por propostas do exterior até o final do primeiro semestre do ano que vem. A Europa e a Arábia Saudita seriam possíveis destinos. Além de Renato, o Grêmio também acertou a saída de dois preparadores físicos e dois preparadores de goleiros. Como o vice de futebol Antônio Brum também saiu, o tricolor pretende definir o nome do dirigente para 2025 e depois remontar a comissão técnica. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. E aí, Rodrigo Campos, a saída do Renato abre uma brecha para o Grêmio tentar fazer algo diferente, né?
Diferente. Agora, pelo visto, não é o que o Grêmio quer. Você pensa em Tite, pensa também em Luiz Felipe Scolari para ser o homem forte do futebol, não é nada muito diferente, não. E é aquilo, né, André? O futebol, a gente, quando não tem muita grana, aliás, quando tem também, você tem que ser criativo. Você, nessa mesmice do futebol brasileiro, muitas vezes acabam prejudicando muitos clubes. Então, quando a gente vê o Grêmio, que é o Tite, o Grêmio pensa no Filipão para ser o gerente de futebol, eu acho que é uma repetição que chega, né? Vamos pensar em nomes diferentes, com todo respeito a esses profissionais.
Com certeza. Bom, daqui a pouco a Luciana vai falar do outro gaúcho, porque o Lincoln Chaves traz informações do Internacional.
O Internacional se despediu da temporada 2024 com 3 derrotas seguidas, as últimas duas já com a equipe sem pretensões do Campeonato Brasileiro. Mas antes desta sequência negativa, foram 16 jogos de invencibilidade, que alçaram o Colorado a uma briga pelo título que parecia limitada a Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Até o tropeço diante do Flamengo por 3-2 no Maracanã, que encerrou essa série invicta, o time gaúcho nutria chances reais de conquistar a taça que não vem desde 1979. Se vencesse o rubro-negro, aí a partida contra o Glorioso no Beira-Rio seria um confronto direto que poderia deixar o Inter a 2 pontos da liderança. Mas, como reconhece o meia Alan Patrick, o C não entra em campo, seja pensando na reta final do Brasileirão, ou mesmo no impacto das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio, que deixaram o Inter sem treinar, mais de 2 meses longe de seu estádio e com quase 90 milhões de reais em prejuízos.
Foi um ano difícil, atípico, né, para nós do Rio Grande do Sul, né, um momento ali das enchentes de muita incerteza, né, e de adaptação. Eu vejo que o grupo, né, teve uma resposta muito positiva mentalmente e depois fisicamente também. Tivemos uma parada e aí tivemos que fazer uma mini pré-temporada para voltar para a competição, então foi diferente. O que fica de positivo foi a resposta que o grupo deu e o resultado, né? Conseguimos nessa reta final de campeonato, né, elevar o Inter, levar o nível do nosso time a brigar em cima na tabela.
A arrancada colorada culminou na segunda melhor campanha do turno final do Brasileirão. Foram 37 pontos, 2 a menos que o Botafogo. O Inter terminou a competição no 5º lugar, com vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Não à toa, colocou 2 nomes nas seleções do campeonato da CBF e da Bola de Prata. Além de Alan Patrick, Alexandre Bernabei foi escolhido como melhor lateral esquerdo.
Com respeito ao individual, no segundo semestre foi...
O argentino, emprestado ao clube pelo Celtic da Escócia, comemorou a sequência que teve no segundo semestre sob comando de Roger Machado, após não ter espaço com o compatriota Eduardo Cudê. Pelo time Gaúcho foram 23 jogos, 3 gols e 6 assistências. Ele, porém, não crava ainda sua permanência em Porto Alegre.
Agora vou aproveitar as ocasiões e vamos ver que nos espera o futuro.
Com ou sem Bernabé, a sensação entre os colorados é de que a equipe tem potencial para sair do quase ano que vem e voltar a conquistar títulos. O último foi o do Campeonato Gaúcho lá de 2016. É o que pensa Alan Patrick.
O Campeonato Brasileiro é uma competição que você precisa ser regular e nós conseguimos isso no segundo turno, mas a competição não é só de um turno, né? Ela precisa ter essa constância. É claro que a campanha de segundo turno deixa todos otimistas, né, para a próxima temporada. E sobre o ajuste, eu vejo que é isso, assim, é um ajuste fino, porque tem a estrutura, né, o grupo que terminou a temporada, junto com a comissão e todos da diretoria, e agora esse é um papel, né, da direção, decidir por saídas, por chegadas e ajuste dentro da nossa equipe, mas que deixa, né, o torcedor colorado, assim como todos nós também, atletas, comissão, otimista para a próxima temporada e a gente conseguir buscar o objetivo que é os topos das competições.
O primeiro desafio do Inter em 2025 será o Gauchão, em que o Colorado tentará encerrar a sequência de 7 títulos do rival Grêmio. A estreia será contra o Guarani de Bagé, no interior do estado, em data a ser definida, mas prevista entre os dias 22 e 23 de janeiro. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Rapidamente, Luciano, o Internacional está quase pronto para o ano que vem, né?
É, mas tem que ficar atento para não perder, né, jogadores, né? Tem aí a possibilidade de perder o Wesley, que é um dos destaques da equipe. Tá em interesse de clube russo pelo Wesley, pode perder algum outro atleta também. O Inter que era para ter um ano muito melhor, né? Que a gente colocava aí nas previsões, como tá ali brigando lá em cima, até brigou, mas muito pro final acabou comprometendo.
Valeu, Luciana.
Valeu, André.
Valeu, Rodrigo.
Forte abraço, André.
E a Mariana Santos fala um pouquinho do Palmeiras. Boa noite, Mari.
Fala, André, boa noite, tudo bem? O Palmeiras termina o ano de 2024 um pouco diferente do que terminou o ano passado, de 2023. Conquistando o título do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Palmeiras terminou em alta, teve chances de continuar o time, um elenco muito forte, depois ainda foi campeão paulista logo no início deste ano. Mas ficou por isso mesmo, o Palmeiras só levantou a taça do Paulistão contra o Santos no início do ano, no primeiro semestre, e depois não conseguiu vencer mais nada. Caiu na Copa do Brasil, caiu na Libertadores pro Botafogo e aí no Campeonato Brasileiro perseguiu o time carioca até o fim, mas não conseguiu o título mais uma vez. Seria o tricampeonato inédito pro time alviverde, né? E o terceiro título de Abel Ferreira também do Campeonato Brasileiro. O treinador falou um pouco, né, sobre essas críticas sofridas no final do ano e também sobre a situação do Palmeiras. Já tinha jogado a toalha praticamente do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada e na última rodada a derrota pro Fluminense dentro de casa. Tendo chances ainda matematicamente, mesmo que de forma difícil do título, pegou muito mal com a torcida, ainda é um Palmeiras aí. Deve sofrer também algumas mudanças, alguns jogadores devem deixar o clube e principalmente Dudu, que é um ídolo do time palmeirense que já posta algumas coisas em tom de despedida, mas que não teve ainda sua saída oficial anunciada. As informações que a gente tem, né, de bastidores do Palmeiras, é que Leila Pereira, após o jogo, deu muitas broncas, né, no vestiário, quebrou até os protocolos, falou com o Anderson Barros também sobre o ano do Palmeiras, e isso acabou refletindo um pouco, né, nos ânimos ali dentro dos vestiários. Então, a diretoria do Palmeiras, com a Leila Pereira, que foi reeleita este ano, não tá nada contente com o que aconteceu com o Palmeiras em 2024. O time deve pensar num 2025 um pouco melhor, já tá de olho em algumas contratações, principalmente olhando o mercado sul-americano, mas ainda nada certo, deve começar mesmo a reestruturar agora, a partir do meio de dezembro, e quando volta a treinar também, já que o estadual já começa no início de janeiro, então os times aí do Brasil vão ter que adequar o seu calendário pensando no Super Mundial do ano que vem, que vai fazer uma pausa. O Palmeiras está no Super Mundial, então também visa reforçar o time para disputar essa competição tão difícil, que vai enfrentar europeus, e que o Palmeiras está num grupo até razoável, que dá para passar para segunda fase. Então, Palmeiras, ele termina o ano, André, na minha opinião, como um paulista, que é o melhor time hoje na atualidade, né, aqui do futebol de São Paulo, mas que poderia ter apresentado um futebol melhor do que apresentou. E se a gente for ver números, Palmeiras tem números bons, foi vice-campeão brasileiro, mas dentro de campo não conseguiu corresponder. Perdeu alguns jogos dentro de casa que eram imprescindíveis para ser campeão brasileiro e, claro, o principal jogo contra o Botafogo, o Palmeiras praticamente não jogou. Ali era o jogo do título, tanto para Botafogo quanto para Palmeiras. Não à toa o Botafogo se impôs na casa do Palmeiras, venceu e depois ficou com o título brasileiro. Então, o Palmeiras entende que alguns jogos dentro do Allianz Parque poderiam ter sido melhores aproveitados. E, claro, alguns jogos também o Palmeiras teve que mandar para longe o seu domínio devido aos shows que tem no Allianz. E tudo isso vai complicando e vai irritando também a torcida palmeirense. Então, ano que vem o Palmeiras precisa sim se reestruturar, precisa trazer alguns jogadores e, claro, também precisa forçar e pressionar que seus grandes nomes das contratações desse ano, como o Felipe Anderson, por exemplo, jogue bola, né? O Felipe Anderson deveu muito nesse ano, quem sabe ano que vem pode ser o ano aí de retomada do seu bom futebol. Questão é que o torcedor palmeirense termina o ano de 2024 não tão feliz e aí esperançoso, né? Pra quem sabe ter um 2025 melhor.
Valeu, Mari, valeu, galera, amanhã tem mais às 6, um abraço, tchau. Fui.